Bem-vindos ao Podcast do Digital, o suplemento de tecnologia do Jornal Público.
Olá, eu chamo-me Inês Ferreira. Este é o segundo podcast para dia 28 de setembro. E o tema de capa desta semana é o cartão do cidadão. Nuno, quais são as tuas perspectivas sobre este tema?
As duas perspectivas que existem, uma é a do Governo, que basicamente diz que o cartão do cidadão vai simplificar a vida porque junta num único documento os 5 principais que todos nós temos. Depois, há quem alerte para os riscos que este cartão acarreta. Nós fomos falar com algumas dessas pessoas que trabalham nesta área das novas tecnologias. Uma delas foi António Vilariques, que tem alguma experiência ao nível da área da segurança na internet. Ele deu um exemplo curioso relativamente a isto. Conta que há alguns anos atrás foi fazer precisamente um teste destes a um banco português. O site de um banco deve ser dos mais seguros que existem. Diz ele que nos 30 computadores que foram avaliados, quase todos tinham post-its com as passwords coladas ao ecrã. Ou seja, a segurança vai toda em qualquer que entre nesse escritório, obviamente que a segurança fica comprometida.
Mas há duas perspectivas em relação ao cartão de cidadão, em relação às preocupações sobre o cartão de cidadão, que é o lado, vá lá, informático, dos problemas técnicos de segurança das bases de dados onde está o cartão de cidadão, e um lado mais político ou mais libertário de se devemos entregar tanta informação ou se devemos permitir ao Estado ter tanta informação centralizada.
Exatamente. Esse outro aspecto, aliás, está consignado na Constituição Portuguesa, que define muito claramente que não deve haver um número único de identificação de um cidadão perante o Estado. E porquê? Isto obviamente tem a ver com a história de Portugal e com os anos da ditadura de Salazar. As pessoas que são mais sensíveis a este argumento, obviamente que consideram que o cartão do cidadão é uma forma encapotada de tornear esta questão. Dizem elas que desta forma o Estado fica com um maior controlo relativamente às ações dos cidadãos. Já desde o início que há algumas entidades, nomeadamente estatais, alertam para os riscos do cartão. Por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, em 2006, ainda antes de o diploma ser aprovado, já falava nos riscos que existiam, alertava para o facto de o Governo não ter feito os estudos necessários para avaliar esses mesmos riscos e dava exemplos de que riscos é que nós estamos a falar, como, por exemplo, a apropriação e utilização do cartão, a sua clonagem, uma vez que este cartão junta todos os números de um cidadão. O que isto significa é que toda a nossa identidade fica nas mãos de quem roubar este cartão aos cidadãos.
Temos a este respeito um artigo de opinião na nossa edição da Secretaria de Estado da Organização Administrativa, que faz questão de frisar que por trás do cartão cidadão não está nenhuma base de dados única, que os cidadãos têm o direito de verificar todos os dados pessoais a qualquer momento, e argumenta que o cartão de cidadão não só vai ajudar a desburocratizar e a facilitar a relação dos cidadãos com o Estado, como também aumenta os níveis de segurança individual e coletiva.
Há, no entanto, quem tenha dúvidas.
Há quem tenha dúvidas sobre a segurança informática do cartão, que foi uma coisa de que já falaste há pouco, e nós conversámos com dois informáticos que mantêm um site, um wiki aberto a qualquer pessoa, onde levantam uma série de dúvidas quanto à segurança da plataforma tecnológica em que assenta o cartão. Dizem eles, por exemplo, é uma das preocupações que têm, que a plataforma, recorrendo a tecnologias proprietárias de empresas como a Microsoft, por exemplo, não está inteiramente nas mãos do Estado, não pode ser validada em termos de segurança. A UNIC diz que, embora a tecnologia seja proprietária e seja de empresas como a Microsoft, o Estado tem um pleno acesso ao software que é usado e que este é alvo de auditorias externas feitas por empresas independentes e por universidades e que, portanto, do ponto de vista tecnológico, não há, diz a UMIC, nada a temer e estas preocupações serão infundadas.
Há um fórum na internet e em formato wiki para debater isto.
Exatamente, o fórum de que eu falei há pouco, é o wiki de que eu falei há pouco, que está em caldasrainha.net/cartão-do-cidadão. É um site aberto à participação de qualquer pessoa, embora tenha tido até agora, nos seus meses de existência, muito pouca atividade.
Entretanto, também nesta edição temos um artigo sobre o registro de domínios.pt. Pedro, há novidades neste assunto?
Até dezembro, a FCCN, que é a entidade que gera o domínio internet.pt, vai proceder a uma liberalização do registro de endereços. Isso quer dizer que até agora era um processo razoavelmente burocrático e que implicava, por exemplo, ter que constituir uma empresa e ser proprietário de uma marca para registrar um determinado domínio em .pt. Até dezembro, isso vai desaparecer. Ou seja, qualquer pessoa que esteja disposta a pagar uma cota de à volta de 25€ por ano pode registrar o domínio que lhe apetecer em .pt. E nós temos uma lista nada exaustiva de domínios interessantes que neste momento estão livres. Por exemplo, benfica.pt, o site do Benfica neste momento está em slbenfica.pt, mas só Benfica está livre, josemourinho.pt, cristianoronaldo.pt, josésócrates.pt, hermanjosé.pt, cartãounico.pt e por aí adiante.
Com esta liberalização, vamos provavelmente ter uma espécie de corrida ao ouro, como tivemos com outros domínios, como o .com, em que teremos pessoas a tentar apanhar estes domínios que acabaste de falar e outros, que são domínios valiosos, com palavras importantes, para eventual revenda ou para criarem sites e de alguma forma ganharem dinheiro.
Ainda não se sabe ao certo o formato em que a FCCN vai fazer esta liberalização, ainda não se sabe sequer qual é que vai ser a data exata, mas é provável que haja muita gente a tentar fazer cyber squatting, a tentar ocupar domínios particularmente relevantes.
Quando dizes não se sabe o formato, estás a dizer que não se sabe o que é exatamente. Não vai ser simplesmente fazer um registro online e fazer o pagamento por cartão de crédito, como acontece com restos domínios?
A FCCN prevê recorrer a um centro de arbitragem para resolver conflitos, porque, presumo eu, haverá muita gente interessada em registrar, por exemplo, o cristianoronaldo.pt ou josésócrates.pt. Terá que haver algum processo
para... Mas não teremos uma lógica de primeiro a chegar, primeiro a ser servido?
Então, nesse caso, teremos com certeza muita gente às 11:59:59 do dia da liberalização, furiosamente a digitar no computador, a tentar comprar o seu domínio o mais depressa possível.
Por último, a União Soviética sobrevive na internet. Pedro, como?
Bem, a União Soviética não sobrevive, mas o seu domínio, .su, continua a existir. A União Soviética acabou pouco depois do Muro de Berlim, mas em 1990 foi atribuído à União Soviética o domínio .su. E embora o país tenha deixado de existir, todas as instituições da União Soviética foram transferidas para as várias repúblicas, incluindo a Rússia, que sobreviveram à URSS, mas o domínio continua a existir na web. E como muita parafernália da União Soviética é muito popular entre nostálgicos do tempo do comunismo ou apenas apreciadores de com certo apreço quase kitsch por toda a iconografia dos tempos da URSS. E o domínio SU sobrevive entre essas pessoas. Continua a haver muitos milhares de páginas registadas em qualquer endereço.su. O ICANN, que é a entidade que gere os top-level domains a nível internacional, quer retirar o domínio porque, enfim, o país já não existe. Cita como precedentes o caso da Checoslováquia, que também tinha duas letras atribuídas, mas com a cisão em República Checa e a Eslováquia deixou de ser utilizado. Mesma coisa para o Zaire, quando passou a ser Congo, foram retiradas as letras ZR. Há, no entanto, ativistas muito empenhados que, por esses motivos nostálgicos, querem manter o domínio.su. Portanto, é possível que a União Soviética continue a sobreviver na internet.
Na próxima semana, vamos tentar perceber qual das três consolas da nova geração é melhor. Esperamos que tenha gostado desta segunda edição do nosso podcast. Escreva-nos elogios ou insultos para digital@publico.pt. Amanhã o digital sai à rua. Pode também consultar-nos online em digital.publico.pt. E até para a semana.